No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
O hematoma no olho da atriz Luísa Brunet continua ocupando espaço nas redes sociais e na chamada grande mídia. Depois da denúncia das agressões sofridas por parte de seu namorado, o bilionário Lírio Albino Parisotto, o assunto promete continuar provocando a imaginação e o debate acalorado entre os que estão ao lado da modelo e os que preferem acreditar na defesa de Lírio, que em nota já teve oportunidade de declarar que nunca na vida agrediu homem, muito menos mulher. Longe de querermos aqui ajuizar a causa, a nós, no Viva Maria, interessa muito mais aprofundar o assunto à luz da imagem de Brunet e da cultura machista, que parece estar cada vez mais arraigada à vida brasileira. Com a palavra, a escritora Raquel Moreno, que é também psicóloga e pesquisadora da imagem da mulher na mídia, tanto assim que ela integra o coletivo Mulher e Mídia. Seja muito bem-vinda, Raquel, tudo bem?
Obrigada, Maga. Estava com saudade de você e dos seus ouvintes, olha.
Ai, que coisa boa. Pena que você chega justo num dia onde estamos dolorosamente vivendo o mesmo constrangimento que Luísa Brunet diante dessa violência que ela sofreu, não é?
Então, enquanto a gente estiver vivendo, vivenciando, tendo notícia desse tipo de violência, dá a sensação de que a gente ainda não ultrapassou a idade da pedra, né, Mara?
Ah, sim, com certeza.
Então, agora, o que tem de bom nessa história é que a Luísa denunciou. E de uma maneira compatível, inclusive com uma campanha da qual ela fez parte, da Avon, né, dizendo denuncia a violência, ela também denunciou, mostrando que esse tipo de ato não pode ficar simplesmente oculto, porque ele se multiplica, e que é importante a gente fazê-lo chegar à luz do dia, e mostrando, mais uma vez, que na verdade é um problema que aflige todas as mulheres, independentemente de classe social, independente de sua inserção na sociedade. É uma coisa ampla, geral, que faz parte da ideologia de machismo que está vigorando em nossa sociedade.
Agora, foi inimaginável, né? Porque a Luísa, apesar dos holofotes, né, sempre foi muito discreta em relação à sua vida pessoal. E hoje, com 54 anos, né, de repente ter que se expor dessa forma, sem dúvida, um ato de coragem, né?
É um ato de coragem e ela realmente não precisa disso para promover absolutamente nada em termos da imagem pessoal dela, mas é um ato que vem beneficiar a todas as mulheres de modo geral, né? Que vem mostrar que a gente não pode mais continuar tolerando esse tipo de violência sem fazer nada a respeito.
Pois é, a denúncia é fundamental, né? A
gente sabe. É o primeiro passo, é fundamental. O segundo passo, Mara, é a gente mudar a cultura, né?
Ah, sim, com certeza. Acho que na raiz de todas essas questões está justamente a tal da ideologia de gênero, entre aspas, né? Porque é assim que se referem igrejas, bancadas religiosas, mais precisamente, em relação à educação da nossa população, que está aí, pelo menos em 8 estados brasileiros, privada da questão de gênero no currículo escolar, né? Essa polêmica parece que não vai ter fim, né, Raquel?
Então, Mara, não é só que a polêmica não vai ter fim. É que enquanto a gente não discutir na escola, a gente não desnaturaliza. Porque a gente sabe que muitos dos autores de violência vivenciaram violência quando criança em suas casas. E se elas não têm onde discutir, elas primeiro levam trauma, né, levam choque, e depois disso, quando crescem, como ninguém discutiu com elas, elas pensam que é natural e tendem a reproduzir. Então é fundamental que se discuta na escola, mas é também fundamental que se prepare as professoras para poder discutir adequadamente e que se prepare as escolas para que elas tenham alguém que saiba orientar adequadamente. Psicólogo, psicóloga, alguém mais inteirado com relação à rede que existe de prevenção, com relação à questão da violência de gênero. Enfim, tem que ter uma estrutura mínima que permita que a criança se abra e seja acolhida e seja orientada, né? Porque enquanto isso não acontecer, continua sendo considerado natural, né? Enquanto a mídia resolver fazer programa de humor falando disso ou mostrando isso como uma coisa divertida ou boa, a cultura continua achando que é natural, que é banal e que isso pode acontecer impunemente.
Pois é, aí a gente fica duplamente preocupado, porque a gente sabe que a base de tudo é a educação. E lutamos muito pela incorporação da questão de gênero e raça nos parâmetros curriculares, lembra?
Nós conseguimos, depois de muito tempo, incluir essa questão. É importante discutir as questões de gênero. Com isso, a nossa intenção era que na escola se discutisse os preconceitos e os estereótipos com relação a menino-menina, homem-mulher, branco-negro, qualquer que seja a orientação sexual, desmontar essa noia que tem, que acompanha e que faz com que qualquer coisa que pareça ser ligeiramente diferente do que eu sou ou do que me ensinaram que seria o mais importante, tem que ser discriminada. Então, na verdade, a discussão da questão de gênero é justamente para discutir as discriminações, para acabar com elas, para desnaturalizá-las, né? Pois e é. Isso eles estão impedindo, meu Deus do céu. Eles estão, tem 8 estados, você disse, tem vários municípios que acabaram também aprovando a retirada da discussão de questão de gênero do Plano Nacional de Educação, e eles ainda por cima acrescentaram um projetinho novo que eles chamam de Escola Sem Partido e que proíbe a discussão de política na escola. Meu Deus, como é que um professor de história pode ensinar história sem estar falando de política?
É
impossível. Política é muito mais amplo do que partido. É fundamental que a gente discuta. É fundamental que as crianças aprendam e saibam se posicionar de uma maneira legal diante do que é diferente, diante do que ainda não conhecem, diante do que devem passar a conhecer e a respeitar a diferença.
E no meio de tudo isso, a gente vê conceitos absolutamente inadequados. Você acredita, Raquel, que em estados onde o plano ainda não chegou no legislativo, como Minas Gerais e Alagoas, a polêmica tem faiscado barbaridade nas câmaras legislativas? O deputado do PSB, por exemplo, Leandro Genaro, disse que ideologia de gênero é uma praga que veio do marxismo, passa pelo feminismo e visa destruir a família tal qual nós a conhecemos.
Ideologia é o que ele diz. Ele não sabe sequer qual é o conceito de ideologia, o que significa ideologia. Ideologia é caracterizar as coisas do jeito que ele está fazendo. Na verdade, nós estamos discutindo absolutamente outras questões. Nós estamos discutindo um conceito cientificamente estabelecido, que é gênero, e que diz, em termos sociológicos, psicológicos, sociais, etc. e tal, que, na verdade, a gente não nasce menino, menina, a gente não nasce homem ou mulher. A gente é transformado em homem ou mulher através do que a cultura, em determinado espaço, tempo, histórico, acaba determinando que deve ser caracterizado como tal. Né? Então, e isso, portanto, muda ao longo do tempo, muda dependendo do lugar. Por exemplo, nascemos na Islândia, que é um país onde nós temos maior igualdade entre os gêneros. E nós temos o Brasil, onde nós temos uma diferença de 30% na massa salarial entre homens e mulheres, mesmo que façam o mesmo trabalho. Nós temos uma porção de registros de casos de violência, de estupros, inclusive ganharam as manchetes ultimamente, acabaram sendo uma notícia importante, replicada ad nauseam, né, para dizer que existe a cultura de estupro. Não é bem cultura de estupro, é cultura da violência, e o estupro é só a ponta do iceberg. Né? Então nós temos diferenças, e tudo depende da gente efetivamente abrir um espaço de discussão e de desnaturalização dessa violência em termos sociais, em termos da cultura. Para isso, nós temos alguns elementos dos quais a gente pode lançar mão. A escola, com certeza, é um deles. E o professor tem todo o direito e tem o dever de poder discutir essas questões. E a mídia é um outro espaço onde a gente poderia estar discutindo. Como nós estamos discutindo aqui com você e eu hoje, a gente devia estar discutindo na mídia toda. E, na verdade, a mídia não permite esse espaço. Ela só permite quando a gente tem um caso notório que dá audiência e aí então a mídia resolve espetacularizar esse caso. Mas uma discussão a sério, um desmonte ou uma leitura crítica das imagens e das cenas que vão para o ar de modo a não perpetuar a violência, a não naturalizá-la, isso não é feito, isso deveria ser feito.
Resta-nos ficar atentas e continuar cobrando, não é, daqueles que nos representam nas câmaras, enfim, no legislativo principalmente, uma proposta que faça jus a esse estágio civilizatório que nós estamos vivendo. Como você bem diz, um caso como o da Luísa Brunet nos parece mais algo da Idade Média, não é?
E agradecer a Luísa Brunet pela denúncia, porque ela nos permite mais uma vez discutir o caso e ver se a gente avança um pouco em termos de sua desnaturalização.
Pois é, viva Luísa Brunet, nossa Maria Coragem. Viva você, Raquel Moreno, muito obrigada.
Viva você, Mara, obrigada. Obrigada, ouvintes, e até a próxima vez.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.